Nós temos muita devoção pelos anjos, mas muito poucos sabem alguma coisa a respeito dos devas, que também fazem parte daquele reino, mas são outro tipo de servidores. E sobre os elementais. Os elementais são aqueles pequenos seres da natureza que produzem as formas. Então, tudo aquilo que tem forma no planeta Terra recebe a colaboração dos elementais. São minúsculos seres invisíveis aos olhos físicos e que modelam as formas. Eles fazem parte do grupo dos devas, que é uma grande alma, uma alma universal, porque existem devas no universo todo, desde grandes devas, importantes devas, até os pequenos devas que lidam conosco. Então, é um tema muito interessante. A gente procura apresentar qual seria o papel do reino humano entre os reinos da natureza e em que pontos estamos faltando. Porque parece que entre todos os reinos da natureza, o reino humano é o que menos cumpre a sua tarefa. Porque o reino humano vive distraído com a vida tridimensional, o reino humano vive distraído e absorvido pela sua luta pela subsistência e vive muito concentrado na vida material e cuidando de si, muito mais de si do que da humanidade. Então, com isso, o reino humano não tem cumprido a sua tarefa principal, que seria ser a ligação entre os reinos mineral, vegetal e animal e o reino espiritual. Porque tanto o reino mineral, vegetal e animal não tem possibilidade de ter contato consciente com o plano espiritual. E o reino humano estaria aí, nessa escala, para proporcionar a esses reinos, animal, vegetal e mineral, um pouco da energia espiritual. E através do reino humano, então, passaria a energia espiritual para esses reinos. E esses reinos, então, teriam um desenvolvimento muito maior do que aquele que tem na Terra. O reino vegetal, por exemplo, que é o que mais sofre, transformado e maltratado pelo reino humano, o reino vegetal, que é o que mais sofre, é o que mais cumpre. Existe maior número de rosas belas do que de almas humanas belas. De forma que o reino humano não produziu almas belas na mesma proporção que o reino vegetal produziu as flores. E as flores são algo que corresponde à alma no reino humano. As flores no reino vegetal correspondem à alma no reino humano. E o reino vegetal conseguiu as flores que vocês conhecem, não? Flores perfeitas, às vezes. E o reino humano conseguiu poucas almas perfeitas. De forma que é um trabalho muito importante, muito instrutivo, e que nesses tempos de final de ciclo nos desperta para muitas responsabilidades nossas que ainda está em tempo de nós assumirmos. As pessoas acham que se o reino humano não se encaminhou até agora dentro do plano divino para ele, que não daria mais tempo porque já estamos no fim do ciclo e isso não seria possível acontecer mais. Porque o reino humano, salvo algumas exceções, não tem essa formação de estar na vida para servir. O reino humano está na vida para usufruir, não para servir. São raros os seres humanos que perguntam a Deus, qual é a minha tarefa? O reino humano escolhe a sua tarefa e se cuida e se forma para fazer a própria tarefa, sem pensar que cada um de nós teria uma tarefa. Como não há duas almas iguais, como todas as almas são diferentes umas das outras, haveria tarefas para todos. E muitos vivem centenas de vidas sem saber o que vieram fazer no mundo. Porque pensam que vieram ao mundo para fazer o que fazem. Mas isto que nós fazemos é próprio de quem precisa se manter e que precisa fazer uma experiência na Terra. Mas se trataria de nós nos mantermos fazendo a experiência na Terra, porém servindo ao plano evolutivo, e não servindo de qualquer jeito, fazendo coisas que normalmente são contra o plano evolutivo, coisas que estão desgastando o planeta, coisas que estão dilapidando os reinos da natureza, assassinando o reino animal para comer, imagina, e assim por diante. Bem, agora aqui nós temos uma pergunta. Uma pessoa disse o seguinte: a figueira é um trabalho monástico? Sim, a figueira é também um trabalho monástico. A figueira é um trabalho espiritual, mas não um trabalho espiritual que ensine as pessoas a viverem no mundo. É um trabalho espiritual que nos prepare para conhecermos os planos superiores de vida e de consciência. Então, o trabalho da figueira não é um trabalho educativo para ensinar como se vive na Terra, no mundo, na vida humana terrestre. É um trabalho que procura informar e que procura preparar, com a ajuda dos mensageiros divinos que vocês conhecem, que estão nos inspirando, é um trabalho que nos prepara para vivermos em planos superiores de consciência. Porque mesmo estando no plano físico, mesmo as nossas almas estando encarnadas, elas já podem ir aprendendo, já podem ir treinando para desencarnadas viverem em planos superiores, em planos mais elevados. Aqui, as almas encarnadas, isto é, nós somos almas encarnadas, né? Nós aqui vivemos na terceira dimensão. E o trabalho aqui é nos preparar para a quarta dimensão. Porque chegando na quarta dimensão, que é a dimensão onde vive a nossa alma está encarnada aqui, mas a nossa alma tem capacidade para viver na quarta dimensão, uma dimensão acima. E na quarta dimensão, a nossa alma vai sendo instruída, instruída por aquilo que os instrutores internos proporcionam para ela. Então a nossa alma, desencarnando, ou mesmo sem desencarnar, ela pode frequentar a quarta dimensão e lá ser instruída. Então a vida, além da Terra, começa na quarta dimensão. E depois a alma vai sendo absorvida gradualmente pelo nosso espírito. Então é isso que nós estamos aprendendo. E nosso destino não é aqui na Terra. Aqui nós temos o nosso destino kármico, o nosso destino terrestre, né? O nosso destino material, o nosso destino humano. Mas o nosso verdadeiro destino é cósmico, não é planetário. Nós vivemos um destino planetário, porque criamos karma neste planeta. E esse planeta é a nossa escola externa, neste momento. Mas o nosso destino é cósmico, de forma que o nosso destino é a nossa alma evoluída se desenvolver na quarta dimensão, o nosso corpo de luz se desenvolver na quinta dimensão e o nosso espírito se desenvolver mais além. E nós podemos ter consciência de tudo isso e, tendo consciência, assumirmos a nossa evolução. Então a nossa evolução não se limitaria a nós evoluirmos como ser humano, mas a nossa evolução incluiria vivermos também como almas e vivemos também como espíritos. E nós podemos ter notícias a respeito disso e podemos até ter participação na vida da nossa alma e na vida do nosso espírito. Bem, então esse é o trabalho monástico e o trabalho público também que acontece aqui em Figueira. E a pessoa pergunta ainda: qual é a razão que todos parecem tão sérios? não existe alegria no dia a dia, ainda que sejam algumas pessoas jovens, bem, eu acho que há muitas formas de nós sermos alegres, não? Eu acho que vocês nunca me viram rir muito. Nunca ri muito na minha vida, porque não tenho do que rir realmente, né? A gente sorri assim, mas rir mesmo não tem como, não é? Porque é muito triste o que a gente vê neste mundo. Mas a gente pode, mesmo sem rir muito, ser alegre, porque a alegria é uma coisa interna. A gente começa a conhecer a alegria é quando começa a se sentir no caminho. Todo o resto não é alegria, é contentamento, mas não alegria. Alegria é um estado interno daquela alma ou daquele ser interior que se sente no caminho. Isto é, que sabe que encontrou um caminho e que ele não sabe onde vai parar, que ele nem sempre sabe como caminhar direito, mas como ele vê que está num caminho, ele começa a conhecer a alegria. De forma que provavelmente você nunca viu aqui ninguém gargalhar, porque a gente não pede que as pessoas manifestem a própria alegria assim tão abertamente, mas que aqui existe a maioria que tem muita alegria por estar aqui, eu sei que existe. E então eu acho que são alegres sim, mas não fazem barulho, porque entre eles existem aqueles que amam o silêncio. E quando a gente ama o silêncio, a gente não faz muito barulho, não é? Então a gente encontra sempre a forma de ser alegre, de sorrir, de rir, mas sem fazer barulho, aquelas coisas muito barulhentas, e assim por diante. De forma que a nossa forma de ser alegre, eu acho que todos sabem qual é, né? Porque a gente vê que aqui há alguns que são muito alegres, porque as almas já viram que encontraram um caminho. Agora, onde vão parar? E como fazer este caminho? Como fazer o caminho é o que a gente nunca para de aprender. Você entra no caminho e vai aprendendo a caminhar. Agora, onde vai chegar? Isto é um mistério e você vai para lá com a fé, mesmo sem saber o que é. Isso é o que tem valor. É você seguir o caminho, ir para a sua meta com fé. Qual é a sua meta e onde você vai chegar? Acho que ninguém sabe dizer isso. E quem diz está imaginando, porque ninguém sabe realmente qual é a meta do plano, não é? E onde pode nos levar. Isso ninguém sabe. Porque se nós soubéssemos, viraríamos as costas e sairíamos do caminho. Porque o caminho não leva a nada do que a gente pensa. Tudo aquilo que a gente pensa que vai chegar seguindo o caminho não é. Para você ver como a vida é criativa. Como a vida é linda, como a vida é maravilhosa, porque te mostra uma meta e não diz qual é. Só diz, aquela é a meta, sirva e vá para a meta. Sabe-se que a gente vai mesmo firme e vai conhecendo alegria a uma certa altura, é quando serve, aí sim. Então nós já sabemos que existe uma meta e que o instrumento é o serviço. E vai. É assim. É isto que a gente vive. Para alguns basta e para outros são mais exteriorizados e querem saber muito. Mas vão chegar onde nós vamos chegar também. Se tiverem paciência, porque precisa ter muita paciência consigo mesmo, precisa ter muita paciência, porque nós somos muito instáveis. Nós passamos épocas muito interessadas no caminho, caminhando direto, decididos, mas passamos épocas com dúvidas, passamos épocas fazendo outras experiências. E por isso, em vez de resolvermos a nossa passagem pela Terra em algumas dezenas de encarnações, ficamos encarnando centenas de vezes, fazendo exatamente as mesmas coisas. Cada um de vocês, se teve 200, 300, 400 encarnações, devem ter feito as mesmas coisas que fazem hoje. Comiam, dormiam, tomavam banho, tiveram filhos, aprendiam. Todas essas coisas que fazemos, centenas de encarnações. Então, o trabalho, agora, a gente estando no final de um ciclo, seria já a gente começar a conhecer outros planos de vida, outros níveis de vida, conhecer aquilo que o plano evolutivo pode mostrar. A gente tem tido várias lições e esse grupo tem quase 30 anos de estudos, não? Então, nós estamos todos caminhando, todos juntos. Agora, alegria, eu posso dizer a vocês que estou alegre. Mas, talvez, esta pessoa gostaria que eu manifestasse isso de outra forma. Essa é a minha forma de manifestar minha alegria. É dizer que a alegria existe, que eu sou alegre, e convido vocês a me acompanhar, se quiserem, não é? Ou se querem fazer por conta própria, o que também é possível. É possível, e existem pessoas que encontram seu caminho. Bom, uma pessoa está querendo saber o que é amor na consciência e se a gente pode dar exemplos. É melhor começarmos pelos exemplos que são bem práticos e claros. Um exemplo de amor na consciência. Nós estamos todos andando por uma rua. Alguém vê que um dos portões de alguma casa ficou aberto. Então, ele, se tem amor na consciência, ele, quando passa por aquele portão e vê que o portão ficou aberto por descuido de alguém, ele fecha aquele portão. Isso quer dizer que tem amor na consciência, que ele não vai esperar que quem mora ali e quem deixou o portão aberto vá fechar o portão. Ele passou e viu aberto, ele fecha o portão e prossegue o caminho dele, compreende? Sem olhar em volta para ver se aquele gesto foi visto, se ele se exibiu, se ele se mostrou amoroso, ele fecha o portão e segue, como se não tivesse feito nada. Isso chama-se amor na consciência. Agora, perguntam, o que acontece com a mônada quando a alma se perde? Bem, quando uma alma se perde, quer dizer também que há aí alguma responsabilidade da mônada que a guia. De forma que, quando uma alma se perde, a mônada recomeça a evolução a partir do reino mineral. A mônada que já tinha chegado no reino humano, já tinha criado uma alma, ela retorna ao reino mineral e faz toda a sua trajetória de novo, até chegar no reino humano de novo e fazer uma outra alma. Isto é o resultado de uma alma ter se perdido. A alma se perde e aqueles elementos da alma são recolhidos pelo universo e vão para alguma fonte para ser transformada em outra coisa, aqueles elementos que se perdem. E a mônada volta para o reino mineral e recomeça o seu caminho. Agora, a mônada que já estava no reino humano e que perdeu a sua alma, quando volta e recomeça, ela já tem a experiência de todo o trajeto, embora ela tenha fracassado. Mas ela é uma fracassada que tem muito mais experiências do que as mônadas que começam junto com ela, compreende? Então ela é uma fracassada, mas junto com todas as mônadas que estão começando com ela, ela é a mais experiente. Então, se ela retorna, se ela tem um lado positivo e não é do mal, ela é considerada uma mônada mais experiente. E aí pode até ajudar as outras que estão caminhando junto com ela. E qual é a relação entre ser cósmico e o regente monádico? Bom, numa certa nomenclatura, a gente pode chamar as mônadas de seres cósmicos, não é? Porque nós somos o ser humano, a alma começa a ser um ser espiritual e a mônada é um ser um pouco maior. Então, Esta mônada é chamada de ser cósmico, porque ela está já em contato com o plano cósmico. Agora, regente monádico é aquela mônada que já é um ser cósmico evoluído e que está guiando outras mônadas. Então aquilo é chamado de regente monádico. É uma mônada que evoluiu muito e que ficou um regente monádico. Agora, isso está sendo explicado muito sumariamente para que a gente tenha uma ideia do assunto. Mas essa história do regente monárquico não é tão simples assim. Mas depois da gente ter assimilado isso, está com as ideias claras sobre isso, então pode vir outros desenvolvimentos do mesmo assunto. Estão pedindo se nós poderíamos dizer alguma coisa a respeito da escola Parque Tibetano no Núcleo Coração Sagrado. Tudo aquilo que é dinâmico e tudo aquilo que é guiado pela hierarquia, como é o caso da escola no Parque Tibetano, isto é tão dinâmico que hoje está num ponto, amanhã já deve estar no outro. A semana que vem já deve estar num outro. Aquilo deve estar sempre num crescendo. Então, qual seria o seu objetivo atual? O seu objetivo atual seria atrair ou receber almas que estão preparadas e prontas para terem um desenvolvimento e para terem uma educação diferente daquilo que a grande maioria recebe. Então, a escola do Parque Tibetano não é uma escola como as outras, que não estão com a mesma proposta. A escola do Parque Tibetano, primeiro, deve ser diferente de todas as escolas normais. Então, ali precisa haver sempre, permanentemente, uma observação contínua, um exame de consciência, para ver se aquilo não está caindo na vida comum. Isso é a primeira coisa. Mesmo porque uma escola faz parte da vida de um indivíduo. E se a escola é comum, ele está na vida comum na escola. Então ali precisa ter muito cuidado para não estar na vida comum. Vamos dar um exemplo. Cada criança foi gerada por um homem e uma mulher, que ele chama de meu pai e minha mãe. Na escola Parque Tibetano, a figura deste pai e desta mãe humanas, ela é respeitada e deve ser passado para a criança algo de gratidão por essas duas criaturas que o geraram no plano físico. Porém, a escola do Parque Tibetano não deve parar aí, senão é uma escola comum. Deve dizer isto para que o pai e a mãe terreno sejam incluídos no trabalho e depois prossigam esse trabalho lá com o filho, em casa, com eles, não? Mas a escola deve começar a colocar aí a semente de que eles são irmãos de todos, filhos do mesmo pai e filhos da mesma mãe. Mas é um pai e uma mãe que não tem corpo físico, que é mãe de todos, pai de todos, que portanto está num nível elevado. A escola teria que dar essas sementes para os alunos e não confirmar as coisas que todas as escolas dizem ou que a vida material diz. Então, qual é o objetivo atual da escola Parque Tibetano? E qual é um objetivo futuro? Nós podemos falar do objetivo atual. O futuro nós não conhecemos. Dependendo do que fazemos agora, vai ser o futuro. De forma que eu não posso saber qual vai ser o meu futuro. Eu devo saber o que eu sou agora e o que eu estou fazendo agora. E fazer aquilo com toda a consciência. Na medida que isso é feito com consciência, vai ser o futuro. Entendeu? Então eu não posso prever como vai ser o meu futuro. Eu não sei. Depende do que eu estou fazendo agora. Se eu estou respondendo esta pergunta de vocês, e se estou respondendo da minha melhor forma possível, vai ser o meu futuro. Se eu estou respondendo de qualquer jeito, ou se eu estou respondendo não dando a vocês tudo o que eu vejo que devo dar agora, o meu futuro vai ser outro, compreende? O meu futuro vai sendo determinado à medida do que eu estou fazendo agora. Então, se eu estou ouvindo uma partilha e estou dormindo, o meu futuro vai ser um. Se eu estou numa partilha e se estou fazendo esforço para estar acordado, meu futuro vai ser outro. E se eu estiver na partilha acordado, sem fazer esforço e sem dormir, vai ser outro. Então não se pode dizer qual é o futuro a priori. Vai depender do que a gente está fazendo agora, do que está acontecendo agora, e também de qual é a nossa aspiração. Se você não tem aspiração alguma, você vai entrar na lei evolutiva natural. Agora, para ter uma evolução um pouco mais ampliada, um pouco mais atualizada, com certo ritmo, você precisa ter uma aspiração. Ter uma aspiração, mas ao mesmo tempo não ter ambição. Porque aspiração é uma coisa e ambição é outra. A aspiração é um reflexo da vontade da alma, quando a alma já sabe o que quer. Então, quando a alma já sabe o que quer, ela começa a irradiar uma coisa, e isso chega até o ser consciente como aspiração. Então ele tem uma aspiração. Aspiração não é dele. Aspiração é aquele movimento que a alma está fazendo para ir numa certa direção, que na consciência dele chega através de uma aspiração. Agora, qual é o objetivo futuro? Só Deus sabe. Agora, aqueles que inspiraram a escola Parque Tibetano, aqueles que inspiraram é a hierarquia. De forma que quem prevê o futuro e quem vai levando as coisas para o futuro é a hierarquia que está inspirando a escola. A hierarquia é que faz o plano da escola, porque a hierarquia conhece o plano maior da educação. Então é a hierarquia que vê o plano maior da educação e adapta para a escola tibetana. Então o futuro depende daquilo que a hierarquia vai fazer. E a hierarquia, como vocês já sabem, tem uma forma de fazer muito diferente da nossa. Nós deveríamos estar sempre aspirando a acompanhar a hierarquia para aprendermos a fazer as coisas. Mas a gente quer fazer as coisas por si, e aí fica aqui fazendo as mesmas coisas 400 encarnações. Então, se ficasse olhando um pouco para a hierarquia e seguisse a hierarquia, ia mais rápido. Mas aí, então, qual é o objetivo futuro? O objetivo futuro é a hierarquia que vai captando no plano, porque ela vê mais o plano do que nós. A hierarquia vê mais o plano do que o diretor da escola. O diretor da escola tem que estar em contato com a hierarquia. E a hierarquia está vendo o plano e está vendo o que aplicar do plano naquela escola. Então ali ela vê o que ela pode tirar do plano para aplicar ali. A hierarquia não erra. A hierarquia vai pegar do plano aquilo que tem possibilidade de ser posto em prática por aquelas almas que estão ali. Então, se a gente vê esta escola dentro da ordem hierárquica, tudo é muito simples. É só a gente ter ali alguém que esteja tomando conta de tudo com bastante atenção, sem ambição e com várias qualidades que vocês já sabem de cor, porque está escrito em todos os mandamentos. Então, quem está tomando conta daquilo deve estar dentro de certas condições. E aquele é que vai, então, entrar em contato com a hierarquia e que vai receber da hierarquia a orientação para desenvolver aquilo. E a terceira pergunta desta mesma pessoa é como o professor deve ser. O professor pode não ser o responsável pela escola. O responsável pela escola deve estar coligado com a hierarquia. O professor, se tem um responsável pela escola, ele está seguro que a escola vai funcionando. E aí o professor, que está em contato direto com os alunos, a primeira coisa que ele deve estar querendo é aprender com os alunos. Isto é o bom professor. O professor bom está ali em primeiro lugar para aprender com os alunos. Então ele tem que chegar, prestar atenção nos alunos, ver como o aluno está, o que está acontecendo ali. Isto tudo ao mesmo tempo que ali deve haver um programa. Então ele vai desenvolvendo o programa ao mesmo tempo que ele vai aprendendo, principalmente com os alunos. Porque o programa é uma coisa geral. E ele, se for um bom professor, ele vai pegar aquela estrutura geral e vai primeiro aprender com os alunos o que é que eles precisam, o que é que eles têm para ensinar para ele. Porque uma criança pode nos ensinar muita coisa. Um adolescente pode nos ensinar outra coisa. Criança ensina mais que o adolescente. Porque a criança faz pouco tempo que ela veio do espaço. De forma que a criança vem sempre com uma coisa nova. E se nós queremos aprender com as crianças, nós estaremos sempre sendo renovados. Porque os gestos das crianças, a atenção das crianças, a reação das crianças, não é a mesma do que no ano passado. E não é a mesma que há 2 anos atrás. As almas estão sempre em movimento, sempre aprendendo, e as últimas que encarnam têm sempre coisas novas para nos dizer. Então, numa escola como aquela, a gente deve primeiro querer aprender, depois aplicar aquilo que está programado pela hierarquia. E na vivência daquilo, aquilo se torna uma coisa viva. Aquilo que a hierarquia manda aplicar vai sendo aplicado, ele vai vendo o resultado, ele vai vendo o que os alunos lhe devolvem, e todos estão aprendendo. E a hierarquia também está aprendendo. Porque a hierarquia faz o que ela deve, faz o que está no plano maior, mas no fazer isso, ela também está aprendendo. E à medida que ela vai aprendendo e vai colocando ali o melhor dela, claro que com regras muito mais amplas do que as nossas aqui, não? Então, ela mesma também vai aprendendo. Porque se nós aqui não devemos estar cristalizados, a hierarquia não pode estar cristalizada. Então, a hierarquia é que está muito mais atenta para não ficar cristalizada. De forma que uma escola, como aquela, deve ser um espelho disto tudo. Deve refletir isto tudo. E quem chega lá para uma visita, de repente ele recebe uma onda desse espelho. Esse espelho reflete alguma coisa nele. E de repente ele foi visitar a escola, ele passou por lá, ou ele foi levar um pão lá para as crianças, e ele foi para lá aparentemente para levar um pão para as crianças, mas ele foi para lá para receber um certo impulso. E aquilo que está irradiando lá, aquilo que está acontecendo lá, começa a irradiar e vai uma faísca nele, e cai nele uma faísca. E se encontra dentro dele um processo vivo, aquela faísca cai e alimenta o processo dele. Não para ser aluno da escola, porque isso tudo é muito impessoal, hein? Alimenta o processo dele naquilo que tem de melhor, porque ele recebeu um impulso positivo quando foi lá. Então, nós que estamos num ambiente assim, isso chama-se um ambiente espiritual evolutivo. Então, a gente, num ambiente assim, é preciso estar sempre com um espelho diante de si para ver o que está fazendo, para ver o que está pensando, para ver o que está sentindo. Precisa estar com um espelho na frente para ser ali um elemento positivo e evolutivo. Senão é um elemento que está ali descontando o karma ou servindo simplesmente na educação. Mas tem gente que está ali com um espelho na frente e vendo tudo o que está acontecendo consigo e vendo tudo aquilo que pode ajudar ali. Mas para isso, precisa primeiro não estar pensando em si, mas estar ali pensando estar em serviço. Estar em serviço, não sabe o que vai ser, não sabe o que é, então entra ali para servir. E o fato de entrar ali para servir já vai dando uma direção ao que acontece. É muito simples. Parece uma coisa muito complicada, mas é muito simples. E no nosso nível, significa estar na escola tibetana para servir. Pronto. Só isso. E não para ser servido. E não para ser servido. E aqui tem uma pequena diferença entre uma escola paga, uma escola onde a gente recebe para ensinar, e uma escola onde ninguém paga para estar ali e onde ninguém recebe para ensinar. Onde ninguém está esperando prêmios, ninguém está buscando nenhum tipo de compensação. Isso que é o segredo. É muito simples. Como nós somos muito complicados, nunca se trata de somar alguma coisa nisso que já somos. Se trata de subtrair, de limpar, de tirar. Então, tudo aquilo que a gente pensa que é lá, tire isso tudo e chegue lá como se você tivesse nascido ali naquela hora. E vá aprendendo. Bem, isso seria um lugar vivo, não é? Frequentado por almas vivas. E a gente, estando nisso, acaba atraindo isto. Acaba atraindo. Porque na nova Terra, as coisas vão ser assim, todas guiadas pela hierarquia, a hierarquia guiada pelos seres maiores, os seres maiores ligados com o plano, e a escola tibetana é um preparo para tudo isso. Agora, se vocês misturam isso com coisas humanas corriqueiras, estão perdendo o seu tempo e, eventualmente, estragando a escola. Estragando aquilo que seria a ideia para a escola. Que parece muito avançada para nós, mas não é. Se fosse muito avançada para nós, a hierarquia não teria feito assim. Se aconteceu assim, é porque nós podemos levar isto em frente. Precisa que a gente ponha um espelho na frente da gente e veja como é que a gente está diante disso e orar para que se alinhe com isso, etc. Sempre que nós estamos um pouco insatisfeitos, mesmo quando parece que está tudo em ordem, mesmo que a gente fique um pouco insatisfeito, isso é muito bom. Porque as coisas, por melhor que estejam, sempre podem estar melhores. Não é verdade? Assim como podem sempre estar piores. Então a gente tem que estar ali desperto. Deve estar ali consciente e atento. E vai determinar se aquilo vai para frente e para o alto, ou se aquilo vai para trás e para baixo. É preciso estar atento. Nós não deveríamos dizer, ah, mas não sou capaz disso. Como não é capaz? Você não sabe do que você é capaz. Você não se conhece. Você precisa fazer as suas escolhas para ver, então, o que você pode fazer. Mas a priori você não pode dizer não sou capaz. Se você nunca fez, nunca tentou, como é que sabe que não é capaz? Você não é capaz como um ser evoluído seria capaz. Mas você vai começar a atuar conscientemente. E assim será ajudado. É uma escola para todos, viu? É uma escola para todos. E os alunos, como encarnaram depois de nós, têm sempre o que nos ensinar. Se nós prestarmos atenção, tem sempre o que nos ensinar. Vocês devem ter lido aquele livro sobre os animais que Ana Regina Nogueira escreveu, não é? Naquele livro tem uma cena em que ela estava com os filhos na mesa e ela, que já sabia que não devia comer galinha, servia galinha para os filhos pensando que eles precisavam, porque os médicos mandam servir essas coisas. E ela serviu. E qual foi a surpresa dela quando viu os filhos dela, crianças, que rejeitavam a galinha, que não queriam a galinha. Isso está naquele livro, que é um livro muito instrutivo, tanto para lidar com os animais, como para lidar conosco mesmo. Muito bem.